Se não fizer isso, e nós temos índices já aqui, você viu retração econômica de 0,26 em junho pela medida do Banco Central, é a primeira depois de dezembro de 2008, há uma diminuição no número de carteiras assinadas, porque se nós não fizermos isso, ministro, a gente sabe que a política monetária demora mais a apresentar resultados. A política fiscal é ali, injeção na veia. Eu estou convencido que o arranjo é esse. É aperto fiscal e jogarmos na política monetária. Mas a minha avaliação é que se não perdemos o time, se não usarmos agora esse instrumento, mais à frente nós vamos poder ser forçados pela realidade se houver uma desaceleração econômica maior, aí novamente para o fiscal. E vamos perder uma nova chance histórica. Então eu não quero perder a oportunidade de aqui, sobretudo agora que nós temos um Banco Central de funcionários públicos, de expressar essa minha opinião. E encerro fazendo uma última pergunta, que é uma pergunta que inquieta todo mundo que está tentando entender essa crise internacional, que é a pergunta sobre a China. Se a desaceleração, a gente sabe que a desaceleração econômica vai impactar o preço das commodities, tem um efeito aqui, por um lado ajuda a reduzir a inflação, mas tem um outro problema de piora no nosso balanço de pagamentos. Eu sei que na China, além da desaceleração da economia mundial, que vai repercutir na relação nossa com a China, tem uma situação nova, eles estão querendo estimular mais o consumo das famílias também. Então, essa questão da China, eu queria pedir também análise de Vossa Excelência sobre esse quadro. Muito obrigado, desculpa o tempo.
Muito obrigado, senador Lindbergh Farias. Com a palavra, o ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. De fato, o tempo é crucial em economia, né? E a gente não pode deixar passar o tempo. Mas, aliás, não só em economia, não é, Deucídio? Não tem aquela história que, às vezes, quando o cavalo passa selado, se você não montar, o cavalo, perdeu o cavalo, né? Então, temos que montar quando... Não, eu não quero ser candidato. Eu estou bem como... Já apanho bastante como técnico, como ministro da Fazenda. Eu não quero apanhar como... Certo, para mim, eu estou satisfeito no meu cargo. Mas, de fato, os Estados Unidos deixaram passar a possibilidade de fazer políticas fiscais mais contundentes, mais corajosas, e hoje a economia está nas mãos da política monetária. A política monetária isolada não resolve, ela tem que ser combinada com política fiscal. Então, agora eles poderão apelar para o quantitative easing 3, né, que é mais do mesmo. A diferença é que eles já estão com taxa de juros 0,25, não dá para baixar a taxa, já estão com um monte de liquidez. Então, infelizmente, a meu ver, a saída é passar a fazer política fiscal de modo a recuperar o crescimento da economia. Mas, enfim... Agora, nós vamos pagar o preço de termos uma inundação de dólares no mundo e mais desvalorizações. Por isso que nós temos que nos precaver, criar proteções de modo a impedir isso. Medidas de controle de capitais, nós continuaremos tomando se forem necessárias. O senador gostaria que eu mencionasse aqui, mas o senador sabe que medidas... cambiais não se anunciam, se fazem, né? Se explica no dia seguinte. Então, o mercado já sabe que nós não deixamos os especuladores fazer o que eles bem entendem aqui. Nós temos tomado medidas desde... Bom, aumento de reservas faz tempo, isso já é uma medida para diminuir a oferta de dólares. Segundo lugar, em outubro de 2009, nós começamos com o IOF. E tem dado efeito. Se você olhar medidas e a curva de câmbio no Brasil, você vai ver como as medidas têm feito efeito. Eu acredito que se não tivéssemos essas medidas tomadas, nós já estaríamos com câmbio a 1,30, 1,20 há muito tempo, né? Já quebrava a indústria lá atrás, né? Porque isso, você passar um ano, dois anos com câmbio valorizado, altamente valorizado, você já inunda o país de produtos estrangeiros. Então, nós temos a prova de que o Brasil, tomando essas medidas, atenua o problema. Também não é que resolve, não é a resolução definitiva, mas atenua o problema e faz com que diminua essa volatilidade. Em relação à taxa de juros, não tenho dúvida, a nossa taxa de juros, quando os outros países com taxa, estão com taxa baixa, estabelece um atrativo fantástico, né, para os japoneses, para os americanos, para os europeus, porque nesses países não ganham nada. Você aplicar em dólar, hoje a taxa de 10 anos do Treasury é em torno de 2%. O cidadão ganha 2% com Treasury de 10 anos. E se você computar a desvalorização do dólar, não ganha nada, porque o dólar, se desvalorizar 10%, ele perdeu 12%, 8%, perdeu 8%, tá certo? Então, realmente é segurança que o pessoal tem. Lá no Japão, as taxas são zero, então pegar o dinheiro lá e aplicar no Brasil é uma maravilha. Com os 6% que nós cobramos, nós diminuímos esse rendimento, mas ainda tem o que fazer. Agora, os juros não pode olhar só para essa questão da arbitragem. Os juros olha principalmente para a inflação, e nós temos que zelar para que a inflação seja prioritariamente combatida. Porque você sabe que o aumento da inflação prejudica principalmente o trabalhador. Hoje nós estamos com inflação na China, a inflação na China hoje está 6,5%. Mas a inflação para o trabalhador chinês, em cuja cesta de consumo o alimento pesa mais, é 14,5%, o que pode criar problemas políticos lá na China, porque isso começa a deteriorar o poder aquisitivo da população chinesa. Então, eles estão com essa preocupação. Eu não sei qual é a solução que eles vão adotar lá, porque eles estão entre a cruz e a caldeirinha. Se eles diminuírem o nível de atividade, né, eles correm o risco de ter desemprego. E aí, como alimentar essa população? Né? Então, por outro lado, eles não podem deixar essa inflação subir. Então, eles estão lá com um problema. Os chineses são muito ciosos do nível de atividade deles. Então, eles lutarão muito para não deixar cair o nível de atividade que eles precisam que isso aconteça. Agora, se eles resolverem baixar um pouco o nível de atividade, significa que nós teremos problemas. O mundo terá problemas, porque hoje a economia chinesa é a locomotiva do crescimento mundial. Inclusive, para nós, brasileiros, é importante, porque, apesar de que ela exporta muito para o Brasil, nós exportamos muito para ela também, tá certo? E nós temos saldo comercial com ela. Então, se a China balançar, vai balançar muita gente. Esperemos que não balance, porque eles estão mantendo uma trajetória há mais de 20 anos, é quase 30 anos que eles mantêm essa trajetória. Se ela balançar, o preço das commodities pode cair, porque ela é uma grande consumidora de commodities, né, que ela não possui. Então, vamos torcer aí que eles acomodem os seus problemas sem baixar o nível de atividade para nos prejudicar. Obrigado.
Obrigado, ministro Guido Mantega. Senador Lindbergh. Com a palavra, o senador José Agripino.
Senhor presidente, senhores senadores, senhor ministro Mantega, eu queria ser bem objetivo e vou direto ao ponto. Uma coisa que me preocupou muito na economia, nesses últimos 2 anos, foi o anúncio pelo Banco Central da queda do IBC-BR 0,26 em junho. Ou seja, uma sinalização clara de que a economia está dando sinais de retração. Isso aponta, evidentemente, para a queda na arrecadação. Isso, evidentemente, inquieta os mercados, que confiam, evidentemente, no equilíbrio fiscal, tendo em vista que o Brasil vem batendo recordes sucessivos de arrecadação e fazendo com isso face às despesas que, na minha opinião, não são contidas. Como existe sempre aumento de arrecadação pelo crescimento da economia, o equilíbrio fiscal se consegue manter mesmo com a despesa elevada. Este IBCBR de junho, menos 0,26, na minha opinião, iria inquietar o mercado. E eu vi hoje anúncio claro de que isso já se consubstanciou. Pelo fato do Banco Central que precisa rolar. Precisava rolar 87 bilhões, 84 bilhões mais ou menos de dívida interna vencida. E precisava, evidentemente, emitir papéis novos, tendo em vista que não dispõe de poupança suficiente para resgatar com recurso do Tesouro esses títulos que venceram. E precisou emitir, e vai precisar emitir, papéis novos para cobrir a rolagem da dívida que se venceu e o Tesouro já resgatou. E está ocorrendo um fato, esse sim preocupante, é que acho eu que depois de muito tempo o mercado se retrai e não compra os papéis do governo exigindo juros mais altos. Exigindo juros mais altos. A minha pergunta à Vossa Excelência é: o que fazer? É fato, o IBCBR de menos 0,26 teria, na verdade, sinalizado para o mercado essa inquietação que teria provocado a retração na não compra ou no regateio de títulos a uma taxa de juros mais alta, tendo em vista o perigo que o mercado estaria enxergando na perda de arrecadação pela diminuição do tamanho da economia? O mercado teria percebido isso? Esse fato estaria em curso? Isso seria um fato extremamente preocupante dentro de uma sequência histórica, porque ao longo do tempo o governo tem conseguido manter as suas despesas altas, com uma arrecadação também alta, em função do crescimento permanente da economia. Este IBCBR de menos 0,26 estaria apontando para uma retração da economia, evidentemente em função de fatores externos que vão nos atingir. Aí a minha pergunta à Vossa Excelência: esse fato é real? Eu gostaria de ter uma explicação sobre esse assunto. Esse fato é real? E o que o governo estaria fazendo? O que é que o governo poderia fazer para dispor de caixa, para diminuir o gasto público? Eu não vi até hoje nenhuma atitude clara do governo no rumo da diminuição real do gasto público. Porque aumentar a receita, você pode, se a economia crescer, porque aumentar a carga de impostos, aí o Brasil torna-se definitivamente incompetitivo. Não tem como mais crescer a carga de impostos. Só com o crescimento da economia. Qual é a estratégia do governo para enfrentar esse problema, se ele realmente existe? Se a economia se retrair, se, portanto, a arrecadação do país diminuir, se faltar dinheiro para a rolagem da dívida, o que é que o governo pensa fazer? Estaria em curso algum programa de diminuição de custeio da máquina pública, de racionalização do gasto público? Esse é um dado que acho que é importante esclarecer, tendo em vista um fato concreto, a diminuição de 0,26 no IBCBR de junho. É a pergunta que faço a Vossa Excelência.
Então, obrigado, senador Agrippino. Com a palavra, ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Esse índice do Banco Central é uma previsão, uma projeção, mas de fato a economia ela vem se desacelerando, mesmo porque o próprio governo promoveu isto. No ano passado a economia estava muito acelerada, terminou com um PIB de 7,5% e quase pleno emprego da economia, em função disso e também com uma inflação se elevando. Então o governo tomou várias medidas, principalmente monetárias, para que houvesse uma desaceleração, desacelerar sem derrubar a economia. O que esse índice que o senhor está se referindo é o último mês do segundo trimestre, quando deveremos ter um crescimento inferior ao primeiro trimestre de algo como 0,8, é o que nós estamos prevendo. Foi 1,3 no primeiro trimestre, 0,8 no segundo trimestre. Então, essa era uma trajetória já esperada, né? Não exatamente, a gente nunca acerta com precisão, mas então essa desaceleração era esperada. E no terceiro trimestre também teremos um pouco uma economia menos acelerada e no quarto trimestre teremos uma aceleração da economia. Então, estamos numa trajetória de uns 4,5% contra 7,5% do ano passado, que implicou numa desaceleração. Essa desaceleração da economia, ela não terá impacto na arrecadação, né? Porque a arrecadação sobe, ainda impulsionada pelo que aconteceu em 2010, em geral, imposto de renda, lucros e tudo mais, eles acabam se transmitindo para o ano seguinte. ela tem a ver também com o fato daquele refis que foi feito em 2009 ter começado a funcionar agora, que nós precisávamos montar um sistema e agora ele começaram a fazer os pagamentos do refis. Então, é uma dívida tributária do passado e nós temos segurança de que não haverá problema com as contas públicas, né? E a receita e despesa estará equilibrada nesse período. Não vejo problema com a rolagem da dívida pública. O que acontece é que, muitas vezes, o Tesouro Nacional não aceita as taxas que o mercado quer impor. Né? Porque, o senhor sabe, ele faz um leilão e aí o mercado diz, não, eu quero uma taxa maior. O Tesouro tem caixa, não precisa, e aí ele não rola. Simplesmente, a rolagem, todo mês tem rolagem da dívida pública. É assim, é normal. A cada ano, mais ou menos, rola cerca de 30% da dívida pública. Né? Então, e tem sempre essa, digamos, esse braço de ferro aí. O mercado quer sempre mais e a gente quer menos. Então, não é motivo de preocupação que em algum momento o Tesouro, esses dias, não aceitou. Se quisesse, ele rolava, mas ia pagar uma taxa maior. Então, não há problema de rolagem. Eu mostrei aqui que o nível de risco da economia brasileira é muito baixo, da dívida pública particularmente, é tão baixo quanto hoje os europeus, né? E no curto prazo se aproxima o CDS, o swap de crédito, de risco de crédito é muito baixo no Brasil hoje. Então mostra que há segurança na dívida pública brasileira. Então não há problema de não rolagem, né? Então não devemos nos preocupar com isso. As despesas de custeio estão crescendo menos do que cresciam no passado. Nós fizemos um corte de 50 bilhões no início deste ano, né? E nós não repusemos esse recurso, não está à disposição dos ministérios, independente da boa arrecadação que temos tido. A arrecadação se dá não por causa de aumento de tributos, mas se dá pelo nível de atividade e se dá pela formalização da economia. Com isso, nós temos espaço para desonerações que são necessárias para dar competitividade à indústria brasileira. E a cada ano fazemos novas desonerações. Nós acabamos agora de anunciar o Brasil Maior, que contém algumas desonerações. O Simples, a ampliação do Simples, também é uma desoneração só do governo federal de 4,5 bilhões para as pequenas empresas que estão no Simples Nacional. Não é pouca coisa. E nós faremos essa desoneração e, mesmo assim, apresentaremos o resultado fiscal com o qual nos comprometemos com esta casa, né, com o Congresso, né, que manterá nossas contas sólidas. Então, eu diria que nós temos uma situação fiscal melhor que a maioria dos países. É claro que devemos sempre nos preocupar com a racionalização dos gastos de custeio. Isso é uma preocupação permanente, até foi criado um grupo, né, que tem gente do setor privado, né, grandes administradores que estão nos ajudando a fazer essa racionalização, que deve ser uma preocupação de todos os governos, né? Então, racionalização sempre será feita e controlar as despesas para que elas aumentem, porque é inevitável que se aumente despesa, mas que elas aumentem menos do que o PIB e muito menos do que a arrecadação. Para o senhor ter uma ideia, o último número que eu me lembro de cabeça é que a receita está crescendo este ano algo como 17,5% em relação ao ano anterior. E a despesa crescendo menos de 12%. Não, é menos, acho que é 9%. Ah, está ali, ó. Isso aqui é o último número. Nós temos ali a receita, é a segunda coluna, crescendo 19,3% e a despesa 10,8% em valor nominal. Né? Em valor real é menos do que isso. Portanto, a receita está crescendo muito mais do que a despesa. Se não tivéssemos toda essa conta de juros, nós teríamos uma situação realmente muito favorável do ponto de vista fiscal. Esse é um grande gasto que nós temos que reduzir, mas é claro, da maneira responsável e adequada. Então, o senhor veja ali despesas de pessoal, despesas de custeio e capital, crescendo menos do que o próprio PIB e muito menos do que a arrecadação. Então, nós podemos dizer que a situação está sob controle. O que acontece se o PIB cair? Eu não acredito que vá além de 4%. Nós deveremos estar em 4%, que não é um PIB mau para um ano de transição e para a história do Brasil. Então, conseguimos ficar com em torno de 4% com o PIB, que é suficiente para continuar gerando arrecadação, bancar os custos e fazer o superávit primário que é necessário para o país. Então, e a rolagem da dívida não tem problema nenhum. Recentemente, nós colocamos títulos no mercado internacional em reais com a taxa de 4,2% sobre o dólar, que é assim a taxa mais baixa que o Brasil já conseguiu. Era um título de 10 anos em reais, o cidadão vai receber em reais, ele está aplicando em reais, com uma taxa de juros de 4,2%. Mostra a confiança que há no Brasil e, portanto, na dívida brasileira.